Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Walter Moreira Santos. Ele que é ficcionista, dramaturgo, ilustrador, autor de vários livros, entre eles O Ciclista, que foi seu primeiro romance. Ele tem vários infantos juvenis, por exemplo, Dentro da Chuva Amarela, Colecionador de Manhãs, Quem Vai Ajudar o Lobo Mau. E a gente conversa agora sobre um dos mais recentes livros, O Metal de Que Somos Feitos, livro que já chegou premiado pelo Prêmio Pernambuco de Literatura e foi publicado pela CEP Editora. Bom dia, Walter.
Bom dia, Rosalie. Tudo bom?
Tudo ótimo. Grande prazer em falar com você aqui de novo. A gente já falou algumas vezes, você sempre muito premiado, né?
É o jeito, né? Eu moro aqui dentro do mato, então se eu não ganhar prêmio, quem é que vai se lembrar de mim?
Você é sempre engraçado também. Então, a gente vai falar desse livro que foi publicado pela CEP, que é a editora oficial do estado do Pernambuco. E você já chegou vencedor, né? Voltando ao conto, uma vez que você estava publicando muitos livros infanto-juvenis e também se dedicando a ilustrações. Conta pra gente como é que foi esse livro, como é que ele chegou aí pra gente.
Na verdade, eu fiz um percurso inverso, né? Geralmente as pessoas começam escrevendo poesia e terminam com um livro de memória e aí batem as botas e morrem, né? Eu fiz o percurso inverso, eu fiz a estreia em 2000 com um livro de memórias, que é o Dentro da Chuva Amarela. Depois comecei a publicar romances, desde um certo Moriarty, de 2013 e tal. E eu tinha esse livro de contos na gaveta, eu realmente fiquei surpreso com o prêmio. Não esperava. Esse livro foi escrito há mais de 10 anos, né?
É mesmo? E antes do Ciclista?
Muito antes do Ciclista, inclusive, né?
Olha só.
E aí surgiu a oportunidade, né, com a premiação, e estamos de novo nas livrarias e tal. Mas foi totalmente surpresa. Eu fico... Você não tem como criar um padrão... Né, um projeto de literatura, né? Pelo menos eu nunca criei nada nesse sentido. A gente vai fazendo à medida que as ideias vão surgindo e tal, e as oportunidades, né? Porque sem a chancela do prêmio literário fica muito difícil, né, Rosalie?
É, mas você tem mais de 100 prêmios já, né? Coleciona prêmios.
É, porque...
Você vai mandando também.
Também é falta de opção, né? Você tem... Sem o prêmio, eu creio que eu nem escreveria, né? Porque o mercado não é fácil, nunca foi fácil.
É, nunca foi
fácil. Pelo menos para mim nunca foi.
É, normalmente não é fácil, principalmente para iniciante. Você já não é mais um iniciante, né? Então vamos falar desse livro, O Metal de Que Somos Feitos.
Oba!
É um livro de contos, tem várias pegadas bíblicas e muitas de família, né? Você fala de família. O primeiro conto tem um carpinteiro... Depois você tem a herança, que encerra com uma frase bem forte: nossos inimigos não sabem que o amor por nossa terra gera em nós um ódio sem limites. Achei isso tão forte, Walter.
Este conto eu escrevi quando da primeira invasão do Iraque. Não é? Eu escrevi ainda sob aquela emoção, ainda estava tomado por aquele sentimento de indignação e tal. E eu preciso desse gancho, assim, sabe? Eu não saberia criar a partir do nada. Eu tenho um pé na realidade, né? Talvez seja esse o diferencial, né? Você lê a minha ficção e ela não soa tão como ficção, né?
É, e quanto o tempo passa, assim, do momento que você teve aquele sentimento e que vieram essas palavras tão fortes, o leitor que está no outro momento... fica dentro do seu texto, não vai às outras referências iniciais, né?
Eu costumo dizer que a obra é boa, seja ela um quadro, seja uma peça, seja o que for, quando ela tem esse sentimento de verdade. Se ela for alicerçada nesta verdade, ela é boa e é atemporal também.
Sim, claro.
Na verdade, o livro todo, ele nasce... a partir de uma epígrafe, né, do Bernard Shaw, de um poema do Bernard Shaw que tem o seguinte verso: a vida é uma pedra de amolar, desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos.
Exatamente.
Ah, e é bacana, né? Eu fui perguntando para os personagens de que era feita a alma deles, né? No primeiro conto, por exemplo, nós temos uma família de carpinteiro na Judéia, que acaba de receber a notícia de que um carpinteiro foi crucificado. Né?
Isso.
E um carpinteiro que era Messias.
Sim, né? Você faz então, umas analogias aí, bíblicas.
É um peso, imagine você, né? Tanto que o patriarca cospe no chão e diz, é o fim do mundo, estão crucificando carpinteiros agora.
Uhum.
Né? É esse peso. Né? O segundo, nós temos o Herança, né, ele falando
isso.
E tal, que é sobre justamente uma cidade que começa a ser bombardeada, uma região em algum lugar do globo. Nos Campos do Senhor é um conto que nasceu de uma
então,
situação muito engraçada.
É o Joel, o personagem, que rouba um livro, né?
É, na verdade, eu estava comprando o livro do Eric Fromm, que é O Medo à Liberdade, né? E aí passou pela minha cabeça, seria muito interessante, seria muito irônico se eu passasse com esse livro sem pagar e de repente fosse preso por tentar furtar o medo à liberdade.
Sim,
do
é interessante.
Não é? Surgiu disso aí, e a partir daí nós fizemos esse lugar, essa cadeia que fica em algum lugar do futuro, né? O Confiança, por exemplo, é de um tempo, eu fiquei 2 anos na Polícia Federal, né? Sou formado em Direito,
sim,
e tal.
Sim.
Então tem essa história aí. E aí o Confiança é justamente sobre isso. Eu lembro do tempo que eu estava lá e sobre um colega nosso que mandou blindar o carro e o carro foi metralhado e a blindagem não serviu para nada.
É.
Né? Porque assim, você faz a blindagem do carro, mas você não testa.
Não,
né?
E tem outra, né? Você sai do carro, né?
É, então, aí eu disse,
blinda o carro e você foi blindado.
É, exato, é. Então, essas circunstâncias da vida, né? Essas ironias.
Nesse texto, você é a pura ironia, né? Você tem a ironia
exatamente.
Bem apurada aí.
É, porque é um magnata, né? Que ele compra bastante coisa, bastante poderoso e
essa
tal.
Sua ironia é uma característica sua, né? Em todos os seus trabalhos, a gente sente assim que tem um fio de ironia ali, né? Aquele risinho lá no fundo.
É, a vida é irônica,
é,
né?
É, muito, né?
A vida é irônica e não há como escaparmos disto, né?
Né?
E assim fui fazendo, fui concluindo o livro, mas eu não sei ainda se sei escrever contos, sabe?
Então, no outro conto, você tem uma frase super interessante lá na página 48, que é o texto, o Evidência, que você fala assim no final, o fogo é a maior evidência de que o mundo precisa ser purificado.
Nossa, isso aí foi tirado...
É o título do conto, inclusive, Evidência.
É, isso aí foi tirado daqueles malucos da Idade Média que queimavam pessoas, né?
Uhum.
Porque isso tem uma conotação bíblica muito forte.
Sim, né? Queimavam livros, né, também.
É, a Bíblia tem um peso muito forte sobre o que eu escrevo, principalmente para adultos, porque durante muito tempo não havia outro livro para ler em casa, né?
Uhum.
Então, eu tinha, acho, 8, 9 anos por aí, eu só tinha a Bíblia, então eu ia lendo. E é fantástico, né? Fantástico.
É, as histórias...
Todas aquelas histórias são fantásticas.
Uhum.
Assim. E isso tem um peso, né? Acaba tendo esse peso, assim, sobre o que eu escrevo. Né?
Sim.
E o Evidência, ele tem disso, né? Na verdade, é a história de um piromaníaco, né?
Uhum.
A gente não sabe que ele é piromaníaco.
Sim.
Mas ele é, coitado.
Fico pensando que, por exemplo, quando a gente entra num estado ditatorial, né, a primeira coisa que o governo ditatorial faz é queimar livros, né?
Isso, exatamente.
E aí muita cultura e muito conhecimento e muitas bibliotecas do mundo já desapareceram por causa dessas coisas malucas.
Antigamente eu achava que o pior seria queimar livros, mas eu descobri uma coisa muito pior. Né? Que é reescrever os livros sob a ótica do opressor. Né? Eu conto isso nesse conto Ocupação, tem uma frase que diz isso, né? Nossos inimigos queimaram todos os nossos livros e da terra maldita deles fizeram vir um navio cheio de outros livros escritos com blasfêmias e tal. É um fato, né? Isso de fato aconteceu. Depois da invasão do Iraque, já da primeira, vários navios vieram, foram mandados para o Iraque já com novos livros de história, onde o contexto estava todo reescrito, né? Então, isso às vezes é pior ainda do que queimar livros, é você distorcer a verdade, né?
O que acontece, né, depois?
Sim. Né? A história é sempre contada pelo prisma do vencedor, e o vencedor conta a versão que ele quer.
Claro.
Como falou o Walter Benjamin, o pai da história moderna.
É. Agora, outro conto seu, As Belas Nadadoras dos Anos 20, você conta
legal,
tudo,
né?
Com muita ironia, né?
Nossa, como eu queria escrever todo um romance com aquele tom, assim, muito bacana. Esse conto, ele nasceu de uma foto, né?
Minha avó era uma delas.
Eu estava fazendo uma pesquisa iconográfica e tal, para um projeto de ilustração, inclusive, e vi umas fotos antigas de São Paulo, assim, 1910 e tudo.
Aí, Maria Esther Bueno, nossa nadadora.
Nossa, viu um clube, eu acho que era o Clube Atlântico.
Pinheiros.
Clube Náutico,
Pinheiros era um clube famoso em São Paulo.
Era um clube desse.
E também tinha
e
no Rio também,
belas,
né?
Belas nadadoras dos anos 20. Sabe, com aqueles maiôs antigamente, aquela inocência, né? Aquela coisa pueril da época.
Uhum.
E aí eu escrevi toda a partir dessa foto. Nossa, eu adoraria escrever todo um romance com aquela tônica, né? O Júlio Cortázar, ele tem uma frase maravilhosa dentro de tudo, né, que ele escreveu, mas ele tem uma frase muito boa, que ele diz assim, que no conto, o escritor precisa derrubar o leitor por nocaute.
Uhum.
Né? E no romance, o escritor precisa derrubar o leitor por ponto.
Sim.
Né? E é isso. Eu acho que o conto, quando acabou o sentimento do texto, você tem que acabar o texto, né? E tudo. O romance não. O romance você tem que segurar aquele mesmo sentimento.
Sim.
Da primeira até a última página, né?
Você tem que dar umas voltinhas, juntar um outro núcleo também para...
Mas você não pode escapar do tom.
Sim,
verdade,
claro, né? Claro, é verdade.
Eu acho mais difícil, não são as histórias que você precisa contar,
uhum.
Né? Mais difícil é manter esse tom, essa fidelidade ao tom.
Sim.
Se você conseguir isso da primeira à última página, você tem um livro muito interessante.
É isso mesmo. Walter, seguindo aqui seu livro, O Metal de Que Somos Feitos, livro publicado pela CEP Editora e ganhou o Prêmio Pernambuco de Literatura, você vem com um texto chamado O Tempo Semeado em Campo Aberto, que você faz uma analogia com Salinger, né, que é o apanhador no campo de centeio, na
uhum.
maneira de conduzir a trama, né?
Uhum.
Queria que você falasse um pouquinho dele.
Na verdade, é um conto desmembrado em dois, que
uhum.
você pode ler como um só.
É verdade, né? Ele é o
e o
outro.
O semeado
final.
Em tempo aberto e depois o tempo aberto semeado em campo morto.
É.
Ou alguma coisa nesse sentido.
É isso mesmo.
E você pode ler os dois como um só. Você pode ler.
Que é um pequeno romance, né? Ele é quase um pequeno romance.
Ele tem aquela estrutura. Não é de juntar vários personagens dentro de um contexto e
uhum.
tudo. E aí, esse texto foi importante eu tê-lo escrito, na verdade, eu escrevi durante a psicanálise, né? Eu fiz análise durante muito tempo e, assim, uma das coisas que eu tinha era, eu sonhava recorrentemente, olha, estou fazendo uma confissão aqui, nacional, mas, enfim, uma das coisas que eu tinha era o seguinte, eu sonhava recorrentemente que eu havia matado uma pessoa, enterrado o corpo, certo? E eu acordava com essa impressão, né? Então, às vezes, o corpo estava enterrado, por exemplo, debaixo, no quarto, debaixo do piso do quarto, entendeu?
Se cada vez no lugar, assim?
Era, cada vez num lugar diferente, né? E eu sempre tinha aquela impressão, tipo assim, assim que alguém for fazer uma reforma,
vai encontrar.
Em algum lugar vai achar. Isso era tão forte que eu cheguei, inclusive, a viajar para lugares, cidades aqui do interior, onde eu morei também. Então. E aí eu me livrei disso
na psicanálise.
Uhum. Mas isso era muito forte. E é o que dá origem a esse conto, justamente essa história, né?
Uhum. Mas, olha, eu dei muita risada com aquela parte do tomate americano, viu?
Uhum.
Gargalhei, assim.
É, tem umas coisas, assim, de infância, né, que marcam. E essa é uma história. A outra é aquela do filtro também, né?
Uhum.
Conectado direto à parede e tudo, você não sabe para que funciona aquilo ali. Mas é um texto muito denso.
Sim,
né?
Com certeza.
É
e
muito
a Bíblia
está
presente também, né?
É, ele está presente. E outra frase que eu vi, eu devia ter uns 14, 15 anos, quando eu li isso aí, que é uma frase eu li na casa de uma amiga, escrito acho que era no diploma do pai dela, de medicina, que dizia assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Não é essa frase?
Frase, sim.
É
isso mesmo.
E aí eu me peguei, quem tira uma vida, será que não salva o mundo inteiro também?
É.
Por exemplo, se você matar um Hitler, no começo de carreira, será que você não salva 6 milhões de judeus?
Uhum.
Você está entendendo o contexto da coisa e tudo, né?
Sim.
E aí eu vou falando desse pequeno Hitler, né? Desse garoto, que ele tem uma tendência sociopata e tudo. E é sobre isso, sobre essa questão, né? Não é uma questão muito fácil de você lidar, de você trabalhar. Sobre a maldade na infância, ou seja, a maldade ela é endógena, né?
Uhum.
Ou ela é adquirida. São essas discussões.
Sim, que a gente vai discutir sempre, que faz parte das personalidades humanas, que são milhares e infindáveis, né?
É, mas assim, você já nasce com isso, você desenvolve isso.
É outra questão.
Né? Uhum. E você, nesse contexto, você volta para o Bernard Shaw, para essa frase do Bernard Shaw, né? Quer dizer, a vida é uma pedra de amolar, ou seja, a vida não é fácil.
Sim.
Né, certo? Mas dependendo da natureza da tua alma, dependendo do metal de que é feito, a pedra da vida pode só afiar a sua alma.
É verdade. Isso é um inconformado, não é?
Ou pode destruí-la. É, ou pode destruí-la. Se você tiver uma alma de lata, a vida destrói completamente. Né?
Claro.
Então, eu tenho alguns personagens que eles superam, né?
Uhum.
As adversidades do destino e outros não, outros sucumbem completamente, né? E é o caso desse personagem narrador desse texto aí.
É verdade.
Não é? Ele sucumbe completamente a outra realidade, não é?
Sabe que eu acho...
Se você pensar bem, na verdade, é um ponto sobre a inveja.
Uhum. E o que eu acho mais interessante, Walter, você está colocando essas questões todas, o que você está colocando, como autor. Agora, os leitores vão ver de outras maneiras,
sim,
né?
Sim,
e é isso que é interessante. Você acha que a literatura pode salvar o mundo? Já que você falou aí de quem salva...
Olha só, na verdade é o seguinte, nós não podemos viver sem literatura, porque contar e ouvir histórias é da nossa natureza mais intrínseca.
Né? Primeira, né?
É, não primeira, nós fazíamos isso há 10 mil anos atrás, em volta das fogueiras, e depois continuamos fazendo isso depois do livro impresso, e continuamos fazendo isso ao pé do rádio, depois na televisão, e agora estamos fazendo isso na internet. Quando você cria um blog, você vai contar e ouvir histórias. Quando você abre uma conta no Facebook, você vai essencialmente contar e ouvir histórias.
Uhum.
E se você prestar atenção, até o brilho do fogo está na tela do computador.
É verdade, Walter.
Muda o mecanismo, né? Eu tenho uma palestra só sobre isso, sobre esse tema. Então, nós nunca vamos perder, porque isso está na nossa natureza mais primitiva, né? Na verdade, eu tenho uma teoria de que ao redor do fogo, onde os grandes contadores se revezavam, obviamente eles não iam dormir sozinhos, né?
Sim.
E as mulheres foram fazendo a seleção da espécie, selecionando grandes caçadores, é lógico, quem caçava livrava a tribo da fome, né? Então, esse homem, esse sujeito, ele não ia dormir sozinho. E é claro que todas as narrativas são narrativas míticas da jornada do herói, porque nós começamos contando histórias assim, provavelmente histórias sobre a caça, do embate com o animal e toda aquela questão, né? Então, você veja, a jornada do herói nós temos até hoje, né? Então, eu tenho essa teoria de que as mulheres selecionaram espécies justamente...
Para melhorar a raça, né?
É, elas selecionaram os grandes contadores de histórias, certo? E selecionaram os grandes caçadores, os grandes guerreiros. Então, toda a seleção da espécie foi feita nesse sentido, né? Então, nós temos necessidade de contar histórias e de ouvir histórias, né? E nós, você vê, é tão importante que se você entrar em coma e ficar e for colocado, por exemplo, num quarto à prova de som, você morre.
É.
Porque precisamos do estímulo sonoro, né? Uhum. Precisamos disso. Você sabe, tem outro ponto, você sabe que é a pena mais temida no mundo inteiro, entre os detentos?
É o isolamento, né?
O
justamente
isolamento,
por isso.
Uhum. Entendeu? O sujeito tem 2 metros, tal, ele aguenta qualquer circunstância, qualquer coisa, mas se você disser que vai colocá-lo numa solitária, ele treme.
Pira. Entendeu? Walter, já estamos contando mais história do que seu livro conta. Então, o nosso tempo de rádio é limitado, uhum. A gente sabe disso, né? E o que eu aconselho para os nossos ouvintes é que procure seu livro, que já chegou premiado.
É um livro raro.
Raro, ele tem pouca... A tiragem foi pequena?
A tiragem foi pequena, você vai encontrar apenas na Livraria Cultura virtual,
sim.
Uma tiragem muito pequena. Compre, não deixe no sebo, porque já está se tornando raríssima. A edição
olha
muito
só.
Limitada. E uma edição linda, né?
É linda, está super bonito, é verdade.
A
muito bonito.
A editora deu um show, graficamente lindo, é um espetáculo.
Uhum, isso mesmo. É? Walter, muito obrigado por conversar com a gente, sucesso.
Oba, eu é que agradeço.
A gente está esperando os novos livros, que eu sei que você não para.
É,
faz parte do seu ser, então. E é isso aí. Um grande
obrigado,
abraço. Grande abraço e sucesso
abraço.
Nos próximos mais prêmios. Conversei com Walter Moreira Santos, ele que é o autor do livro O Metal de Que Somos Feitos. O livro já chegou premiado, como o Walter acabou de dizer. É um livro raro, porque teve uma tiragem muito pequena, mas tem lá no site da Livraria Cultura. É só você procurar Walter Moreira Santos, Walter com TH, O Metal de Que Somos Feitos. O livro ganhou o Prêmio Pernambuco de Literatura e é um livro de contos.
Falando de livros.